E aí, galera, começando mais um Historiando Podcast com Henrique Cauã. E dessa vez estamos aqui com dois ilustres convidados, uma historiadora, autora de dois livros e palestrante, Luísa Vitória.
Oi, gente! Primeiramente, eu queria parabenizar vocês por esse trabalho incrível que vocês têm feito no podcast e agradecer o convite de vocês.
E por último, mas não menos importante, um cientista social que já nos proporcionou diversas pesquisas e está aqui hoje, Vittorio Vickert.
E aí, gente, beleza? É um prazer estar aqui.
Então, para começar, vocês poderiam dar um breve relato sobre Durkheim e as suas teorias?
Bom, o nome completo dele, na verdade, era David Emile Durkheim, ou simplesmente Durkheim, como geralmente todo mundo fala. Bom, ele foi um sociólogo muito importante do século passado. Ele, junto com Karl Marx e Max Weber, tornaram a sociologia o que ela é hoje, conhecida no mundo todo, praticamente. Durkheim, ele comumente é chamado de pai da sociologia devido à ajuda que ele deu para criar ela. Ele ficou bastante conhecido após seus trabalhos como O Suicídio, que foi um dos trabalhos mais famosos dele, que falava sobre o suicídio de um indivíduo. O primeiro trabalho importante dele foi da divisão do trabalho social, que falava muito sobre o trabalho de um indivíduo e como isso afetava a sociedade de uma forma positiva. Com esse trabalho, ele conseguiu ser o primeiro professor de sociologia da França, que é o seu país natal. Durkheim também aperfeiçoou o positivismo, que foi criado por Auguste Comte e John Stuart Mill. Para Durkheim, a sociologia era uma ciência das instituições, como os comportamentos e as crenças de um determinado coletivo. A sociologia, para ele, também teria o principal objetivo de descobrir fatos sociais. Ele também afirmava que a sociologia deve sempre estudar os fenômenos de uma sociedade, não de um indivíduo. Como ele geralmente falava nos trabalhos dele, a sociedade se sobressai sobre o indivíduo.
Então, assim, levando em consideração o pensamento de Durkheim sobre a divisão de trabalhos e como as pessoas precisam umas das outras, o que vocês acham que o sociólogo pensaria nesse momento de paralisação social?
Então, esse pensamento de divisão social do trabalho que Durkheim nos traz diz que os indivíduos, tendo algum tipo de função ou trabalho na sociedade, eles começam a depender cada vez mais uns dos outros. Durkheim também afirma que, dessa forma, a sociedade se desenvolve no aspecto econômico e principalmente na união entre os indivíduos. Dessa forma, na pandemia, acredito que Durkheim veria essa situação como um fortalecimento da sociedade, pois é fato que dessa experiência aprendemos muita coisa.
Bom, claro que a pandemia vai nos afetar muito, e com a sociedade com confinamento e a maioria das pessoas sem trabalhar, vai ser muito difícil fazer essa sociedade funcionar durante um longo tempo. E o home office vem sendo fundamental para essa sociedade, e a internet também está tendo um papel muito importante para a nossa comunicação, pois com a velocidade e essa facilidade, a gente pode realizar basicamente todas as tarefas importantes que a gente tinha antes da pandemia, como, por exemplo, estudar, trabalhar. Infelizmente, muitos acabaram ficando desempregados.
A sociedade muitas vezes desmerece com os empregos, mas ela não sabe a falta que eles podem fazer. Um bom exemplo é a paralisação dos caminhoneiros, que fez uma falta absurda. A pessoa que desmerece a outra pelo seu emprego é absurdamente ignorante, como aconteceu com o Matheus no vídeo que se espalhou pela mídia, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Com a pandemia e o confinamento, profissões como motoboy se tornaram muito importantes. Então não é coerente desmerecer uma profissão como essa. E as pessoas que não têm uma boa qualidade de vida e vivem em favelas, o que Durkheim acharia disso?
Então, Henrique, como vemos na atualidade, a nossa sociedade apresenta um grande número de famílias que não têm uma boa condição financeira. Muitas vezes essas pessoas acabam vindo de famílias desestruturadas, sem acesso à educação ou escolaridade. Nesse momento de quarentena, acaba sendo difícil se manter em casa, ainda mais em lugares com condições precárias, onde as pessoas não valorizam a importância da quarentena. Por agora, nós precisamos cada vez mais da solidariedade que Durkheim tanto defendia. Com as pessoas sendo cada vez mais unidas e solidárias, respeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, muitas mortes poderiam ter sido evitadas.
É, esse problema é realmente muito complicado, porque o nosso país, com esses governantes e passando por esse momento tenebroso para muitas pessoas que não podem sair para trabalhar, estão até passando fome, complica muita coisa na nossa situação atual. E essa questão de nossa sociedade se tornar cada vez mais solidária iria resolver tantos problemas sociais que a gente podia fazer um outro podcast só falando disso. Como, por exemplo, respeitar as pessoas e acabar de vez com inúmeros preconceitos que mancham o nosso país. Um bom exemplo é se eu acabo esquecendo meu celular em algum lugar, numa parada de ônibus. O que geralmente iria acontecer, o que na verdade vai acontecer, é que um cara assim, qualquer cara, uma criança até, vai roubar. Já em um país mais desenvolvido, como um Canadá, os Estados Unidos, provavelmente o dono ele iria receber seu telefone de volta. Isso sim é solidariedade.
Concordo. É importante ressaltar também que a decisão que os nossos governantes tiverem afeta muito a saúde da sociedade e a maneira que os outros países nos veem. E isso influencia muito, pois no mundo globalizado em que vivemos hoje, ter uma boa reputação com os países exteriores é essencial.
Então, mudando um pouco de assunto, hoje em dia temos números gigantescos de suicídio e pessoas com depressão. De que forma a sociedade poderia contribuir com esses números? Como Durkheim resolveria um problema desses?
É, realmente hoje em dia nós temos altos índices de suicídio. E o papel das pessoas, da sociedade no caso, deve assumir é de suporte para essas pessoas que estão pensando em cometer um suicídio. Se a sociedade entender que esses problemas são sérios, já vai fazer muita diferença.
O Durkheim dividia o suicídio em três tipos. Esse que tu está falando é o egoísta, que é quando faltam laços emocionais que lhe tornem a vida digna de viver. Com mais solidariedade, podemos evitar cada vez mais esse tipo de coisa, tanto que hoje em dia existem vários movimentos do tipo, como do mês que estamos vivendo, Setembro Amarelo.
Vocês concordam com o Durkheim sobre o posicionamento do indivíduo e sociedade?
Olha, Calma, eu acho de que a ideia de que a sociedade se sobressai ao indivíduo é algo certo e é muito mais comum ocorrer isso do que muitas pessoas pensam. Como, por exemplo, sei lá, existe um serial killer que está matando as pessoas, ele está causando muitos problemas em uma determinada sociedade, certo? Então, o que vai ser feito? Tem duas opções, ó. Ou tu deixa o indivíduo solto, porque é o melhor para ele, ou a gente prende ele porque é o melhor para a sociedade. Eu acredito que a esmagadora maioria dos ouvintes, até mesmo vocês aqui, votariam prender um cara desses, porque é doideira deixar uma pessoa assim, causando problemas para a sociedade, solto, só porque seria melhor para ele.
Olha, eu penso que no momento que nós levamos uma vida em sociedade, paramos de ser únicos. Nós somos frágeis e facilmente influenciados, e isso não é novidade para ninguém. Como meu colega citou agora há pouco, a sociedade sobressai o indivíduo sim, seja ela por N motivos. Ele sempre vai tentar se encaixar em padrões, modas e estilos de vida, para que assim ele possa se sentir aceito no meio social e evitar olhares maldosos e carregados de julgamento.
Muito interessante as opiniões. Então, pessoal, chegou ao fim mais um Historiando Podcast com Henrique Cauã. Falamos sobre diversos assuntos muito interessantes. Esse podcast foi mais curtinho, mas com certeza trouxemos bastante conteúdo para vocês.
Queria agradecer os convidados de hoje, a Luísa e o Vitório, que se disponibilizaram para poder vir aqui conversar um pouco com a gente. Muito obrigado aí.
Então, Henrique, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre bom vir aqui e eu espero que vocês tenham muito sucesso nos próximos episódios.
Então é isso aí, galera. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Tchau, gente.
Então é isso, pessoal. Valeu. Tchau.